Itaúvios, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaúvios. Antes de começar, deixo o convite para quem ainda não está acompanhando a gente no Instagram, seguir a página @itauvios. Lá a gente tem postado várias informações sobre os episódios e também alguns conteúdos exclusivos. Bom, seguimos com as nossas análises sobre o impacto do coronavírus nos diversos setores da economia. E no episódio de hoje a ideia é falar um pouco sobre educação. A gente vai primeiro dimensionar o impacto disso tudo para os estudantes, considerando aí que escolas e universidades estão fechadas e sem data para reabertura. E a gente vai tentar entender também como essas diversas soluções de ensino à distância estão sendo incorporadas e avaliadas tanto por estudantes quanto pelas instituições de ensino. E ainda a gente vai tentar projetar que mudanças e que impactos estruturais podem acontecer na educação do país pós toda essa crise do Covid-19. Para colaborar com essa discussão de hoje, estamos aqui com três convidados. O Daniel Infante, que é fundador e diretor da consultoria Eduque Insights. O Marco Fisben, que é CEO da Descomplica, uma empresa aí pioneira em educação digital no país. E a Suzana Salaro, analista do setor de educação no Research do Itaú BBA. Suzana, Marco, Daniel, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Bom dia, pessoal, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo.
Beleza. Bom, Daniel, para começar, acho que uma primeira boa notícia da pesquisa que vocês conduziram, aí com quase 1.000 estudantes de todas as regiões do país, é que 94% desses estudantes pretendem continuar com seus estudos, e aqueles que colocam isso em xeque citam a preocupação financeira como o principal motivo para eventualmente trancar o curso. Quais são os outros dados que você destacaria desse levantamento e qual a visão da Eduque Insights a respeito de possíveis impactos dessa crise para o ensino superior?
Legal, Marcelo. Acho que antes de falar sobre os resultados, é importante destacar que a gente, durante os próximos 3 meses, vai continuar com esse estudo. Esses primeiros números retratam um cenário de início de crise, final do mês de março, e a primeira resposta do alunado à crise ela é bastante positiva. E a ideia é que nessa série de avaliações a gente tenha uma noção em função de 3 verticais que acho que são super relevantes para o momento que o setor está passando. A primeira delas é essa que você trouxe, ou seja, a perspectiva de manutenção de base. Num primeiro olhar ela é bastante positiva, ou seja, o aluno tem ali a expectativa de manter a decisão de curso. 94% dos respondentes declaram que tem intenção de manter o curso, porém é um ponto importante se colocar em reflexão de que isso não é uma decisão que depende única e simplesmente do aluno. Desses 94%, quase metade já declara que vai precisar de algum auxílio. Então, na perspectiva das instituições, é bastante importante que esse processo de ajuda ao aluno, não numa perspectiva horizontal, mas individual, aconteça para que essa expectativa de manutenção do curso aconteça. E outras duas vertentes que a gente também avalia nesse estudo é a primeira, voltada para uma visão de captação, ou seja, novos alunos que ingressariam ainda em 2020, no meio do ano, e o primeiro retorno também ele é positivo, cerca de 1/5 aí de quem tem intenção de começar uma graduação declara que o início de ano é o momento que ele vai tomar essa decisão, vai escolher a sua faculdade. Não tenho uma rejeição ao início, o que eu tenho é uma indecisão clara, que é algo característico ao momento e não só ao setor de educação. E um terceiro ponto é aquilo que acredito que falemos bastante aqui, é a questão do último empurrão, para mim, associado ao uso de tecnologia no processo de aprendizagem, que não é algo novo, mas é uma aceleração, e é uma aceleração que gera uma percepção de quem teve, por exemplo, a aula migrada do formato presencial para um formato diferente do que é o EAD clássico, mas que é um formato com uso de tecnologia positiva. 70% dos alunos que tiveram essa migração no início da crise já declaravam uma intenção positiva para esse novo modelo, e acho que esse é um importante legado que a gente vai falar bastante sobre durante a conversa de hoje.
Bom, Marco, falar sobre soluções digitais é algo que você faz desde 2011, né? Acho que no âmbito aí da criação da Descomplica, muito antes então de toda essa crise que a gente atravessa. Eu queria chegar com você, enfim, primeiro pedir para você contar um pouco da trajetória da Descomplica nesses últimos 10 anos e como você vê a importância, a evolução desse modelo de negócio, aí, esse modelo de educação via plataformas digitais, lá de trás para os dias atuais. E como você, com o chapéu de professor também, avalia o desafio de adaptação desses estudantes para essa nova realidade de uma forma tão repentina e intensa?
Então, a Descomplica é uma instituição de ensino digital e que tem as suas competências internas para ser uma excelente instituição de ensino e para ser uma excelente startup digital. Tudo começa com uma pedagogia digital proprietária, capacidade de produção audiovisual, a construção de um time de engenharia para a construção de um ambiente virtual de aprendizagem também proprietário, e sem dúvida nenhuma também a construção de uma marca de educação digital 100% online, única no Brasil. Quando a gente começou lá, mais ou menos 10 anos atrás, nós éramos um produto de vanguarda, numa época em que uma plataforma baseada em vídeos, num modelo de assinatura, era uma grande novidade. Passamos aí um momento de virar uma plataforma de nicho e hoje somos um produto de massa, com mais de 5 milhões de alunos consumindo nossos conteúdos todos os meses. Ao longo desses últimos 10 anos, nós tivemos um trabalho muito intenso de adaptação de formatos de conteúdos, e provoco qualquer gestor ou até mesmo professor de instituição de ensino a pensar em formatos síncronos e assíncronos de vídeo, síncronos e assíncronos de áudio, formatos textuais também. Passamos por momentos de adaptação de tecnologia, investindo, por exemplo, cada vez mais em experiências móveis. O mundo não era tão mobile em 2011 e é muito mais atualmente, tanto como primeira tela como segunda tela. E adaptação de casos de uso. Quando a tecnologia é usada para ensino-aprendizagem como complemento, como função fundamental de aprendizagem, no modelo B2C, no modelo B2B. Esses casos de uso também nós estamos adaptando muito bem ao longo dos últimos 10 anos. E atualmente o que a gente está vendo é que as instituições de ensino estão sendo lançadas no mundo em que essas soluções de ensino e aprendizagem não são apenas convenientes, mas são necessárias. O que a gente vê é menos uma mudança das conversas e mais uma aceleração da implementação e da adaptação. E a segunda parte da tua pergunta, como professor, porque fundamentalmente eu comecei minha carreira como professor lá em 1996 para 97, já se vão aí quase 25 anos, eu entendo que a maior provocação é que os impactos do distanciamento social, ou diferentes níveis de quarentena, vão bem além de atividades curriculares. É muito comum a gente ler a respeito das adaptações das escolas e das instituições das atividades curriculares, química, física, biologia, direito constitucional e gerenciamento de projetos. Mas, na prática, para as instituições de ensino se adaptarem a esse novo momento, é importante dar um passo para trás e entender que esse distanciamento social inclui uma grande revisão de rotinas e rituais, porque os estudantes estão em casa o dia inteiro e é importante rever essas rotinas e rituais. É importante rever o modelo de, e parece básico falar isso, mas quando a gente fala de educação básica, atividade física, alimentação, entretenimento, motivação, resiliência. Eu estou falando rápido aqui, mas todos esses pontos dizem respeito diretamente às atividades educacionais e não indiretamente. E é importante que as escolas se sintam provocadas a repensar suas pedagogias de maneira bastante holística, de fato bastante macro, para incluir todos esses componentes. Sem isso, nós não acreditamos que uma escola vai estar de fato, uma instituição de ensino vai estar de fato, fazendo a transformação para o mundo digital.
Perfeito. Suzana, a gente ouviu bastante na visão do Daniel e do Marco, como tudo isso impacta a realidade dos estudantes. Mas quando a gente olha para os grandes grupos universitários e do ponto de vista mais corporativo, pensando nas empresas, as grandes empresas que estão nesse setor, quais têm sido os principais impactos do coronavírus, como essas empresas têm enfrentado tanto as questões mais operacionais quanto dificuldades financeiras, como é que você está olhando isso?
Excelente pergunta, Marcelo. A gente viu que todas as empresas que têm oferta para curso superior, Edux, Cogna, Ser, Anima, todas foram muito proativas em suspender as aulas rapidamente em todos os campi. E mesmo no EAD, a Cogna, por exemplo, também fechou os polos de ensino para evitar potenciais contaminações. Então, primeira acho que conclusão é que todas as empresas foram muito proativas em preservar a saúde dos estudantes. O segundo ponto que elas fizeram também, ao mesmo tempo que fecharam as aulas presenciais ou os polos à distância, foi criar uma migração, fazer uma migração o mais rápido possível dos alunos presenciais para ter contato com conteúdo online, conteúdo à distância. Então, a gente destaca, por exemplo, o caso da Cogna, que em 24 horas conseguiu disponibilizar todo o material online para os alunos presenciais. E em 3 dias, os professores já estavam dando aula gravadas e depois, em uma semana, aulas ao vivo. Então, todas foram muito ágeis em primeiro, proteger os alunos e, segundo, tentar dar continuidade ao business, que são as aulas. A gente viu umas iniciativas também diferentes. A Anima, por exemplo, ela disponibilizou laptops para os alunos que não tinham acesso em casa ou algum tipo de device para poder participar das aulas que ela vai dar online. E o único destaque que a gente dá aqui é a Arco, que a Arco ela não dá aula, ela fornece material de ensino, né? Então, ela é pouco afetada em relação a isso. Ela continua fornecendo o material de ensino para as escolas, não tem relação direta com a presencialidade.
Perfeito. Bom, a gente falou muito da importância do ensino à distância, falamos sobre como essa crise, de fato, não muda uma rota, mas acelera talvez esse processo de digitalização, mas a gente sabe que enfim, o Brasil tem diferenças sociais muito grandes e imagino que a população mais pobre é aquela que tem menos oportunidades e, obviamente, mais dificuldades para acessar EAD. Imagino que a evolução dessa agenda passe por uma agenda de melhoria da nossa infraestrutura tecnológica, acesso à internet, por aí vai. Daniel, como você vê a situação especificamente para essa parcela dos estudantes? Você notou alguma... Não sei se a pesquisa faz algum tipo de desdobramento nesse sentido, mas como é que você vê, colocando uma lupa nesse grupo especificamente, é um desafio ainda maior?
Eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisa voltar para o momento pré-crise, no qual, pelo menos na nossa visão, o ensino à distância era a primeira alavanca para incremento de penetração do ensino superior no Brasil. E por que isso? Que a nossa sociodemografia, ela tem uma necessidade de acesso clara. Dos aproximadamente aí 60 milhões de brasileiros que poderiam ingressar hoje num curso superior, pré-crise, pelo menos 50% tem aí a condição de investir até R$450 num curso superior. Pós-crise, com certeza, esse volume tende a escorrer e ficar maior. Então, independentemente do impulso maior que nós teremos agora de tecnologia no ensino, que isso pode ser traduzido em duas verticais, inovação ou numa visão de trabalhar com mais eficiência no lado de custo e tangibilizar em preço, é o veículo que vai fazer com que a gente chegue em taxas maiores de acesso e, consequentemente, consiga atender uma demanda que tem uma retração e uma sensibilidade financeira maior.
Boa. E, Marco, olhando agora do ponto de vista mais pedagógico ou de ferramentas mesmo, como você imagina que essas soluções digitais podem ser adaptadas para melhorar o acesso a essa parcela da população? Aqui eu me refiro a mudanças, por exemplo, com duração das aulas, em alguma técnica diferente de aprendizagem, simplificação, toda a parte de precificação também. O que, que a Descomplica especificamente está fazendo e, na tua visão, o que, que muda quando a gente leva soluções digitais para essa parcela da população?
Perfeito. Bom, na verdade, antes de mais nada, eu concordo muito com o Daniel de que tudo começa com preço para tornar as coisas acessíveis. Não termina em preço, mas começa em preço. A nossa precificação sempre foi uma precificação em larga escala. Reforço escolar começa de R$12 por mês e a faculdade Descomplica tem a mensalidade de R$1,99. Né? Então, tudo começa com preço. E a partir daí, de novo, eu vejo menos mudança e mais aceleração. Nós sempre trabalhamos com modelo de larga escala, com acesso da educação à classe C. Mais de 60% dos nossos estudantes vêm da rede pública ou estão na rede pública, dependendo da modalidade de ensino do Descomplica. E aí a gente divide em, número um, disponibilidade e engajamento. Número dois, redundância e flexibilidade. Como é que a gente torna esse conteúdo absolutamente disponível? E é importante que esteja disponível para quem tem banda larga em casa e para quem não tem, para quem tem 3G, 4G, para quem não tem. Por exemplo, nós possuímos já há três anos quase, um aplicativo que permite download do conteúdo. Qualquer vídeo, qualquer material pode ser feito download, basta conectar uma vez no Wi-Fi. Você pode, dentro de um plano semanal, fazer download de todos os vídeos e acompanhar todos esses vídeos offline. É muito importante para que esse conteúdo esteja disponível. Mas a disponibilidade não é suficiente para resolver a educação. É importante também resolver o engajamento. E aí os alunos que são disciplinados versus procrastinadores, os alunos que gostam da disciplina versus que não gostam, a gente não pode resumir a discussão só a disponibilizar o conteúdo. Então aí vem a parte de redundância. Todos os vídeos, todos os conteúdos têm que estar disponíveis em níveis básicos, médios e avançados. Todos os conteúdos têm que estar disponíveis em vídeo, áudio e texto. Essa redundância é essencial para que você não só disponibilize o conteúdo, mas que também você consiga engajar os estudantes, inclusive os mais vulneráveis de classes mais baixas.
Perfeito. Suzana, acho que um ponto que a gente ainda não falou é a parte de investimentos e de ações, né? Muitas dessas empresas hoje são listadas e você, inclusive, acompanha boa parte delas no seu dia a dia. Qual que é a sua visão para os papéis das empresas que estão aí sob sua cobertura? E, além desse olhar mais individual, a gente tem um call construtivo para o setor de educação na Bolsa, mesmo diante de toda essa crise?
Legal, Marcelo. Boa pergunta, que a gente tem discutido isso bastante com os investidores. Bom, a Bolsa inteira sofreu bastante, então falar de upside calculado com o modelo de DCF não é tão relevante agora, porque todas apresentam um upside interessante. O que a gente tem feito muito é discutir o modelo de negócio de cada empresa, qual que é mais protegida do momento atual e qual pode se recuperar rapidamente depois que a crise for superada. Então, a mais defensiva, sem dúvida, como a gente falou no começo da reunião, é a Arco, que ela vende todos os produtos dela um ano antes de entregá-los. Portanto, a receita desse ano foi função do ciclo de vendas de 2019. Então, as vendas de 2020 estão garantidas. E o mais interessante é que o ciclo de vendas da Arco começa em maio, ou seja, mesmo 2021 talvez não seja afetado de maneira relevante se o lockdown começar a ser levantado gradativamente no começo de maio. Então, a Arco é a que a gente vê como mais defensiva nesse cenário, seguido pela Afia. A Afia é uma empresa que tem uma exposição à medicina, ao curso de medicina muito grande. A gente entende que medicina tem uma resiliência maior que os outros cursos, né? O aluno tem uma propensão menor a evadir e tem um poder aquisitivo maior. Então, também estaria mais protegida do que as demais que têm uma base de alunos mais diversificada. E a gente colocaria a Edux e Cogna juntas na mesma classificação, porque, ainda que elas tenham uma diversidade grande na base de estudantes, elas têm a proteção do distance learning. Então, a Edux tem 20% da receita dela que vem do distance learning, que, em teoria, está protegido. A Cogna, 14%. A Edux tem medicina também, mais 10%, fica 29% da receita protegida. Enquanto que a Cogna tem uma empresa dentro dela que é muito parecida com a Arco, que fornece sistema de ensino, que chama Avasta. Então, somando o IAD da Cogna com a receita da Avasta, que também é da Cogna, a gente chega aos mesmos 29% de receita protegida que a Edux tem. Então, ambas são empresas líquidas e que têm uma parcela da receita relevante e protegida. E, da mesma maneira, quando voltar a crise, ou quando a crise começar gradativamente a arrefecer, a gente entende que a captação do segundo semestre vai acontecer, talvez não da maneira que a gente gostaria, mas que elas podem se alavancar com isso também.
Ótimo. Pessoal, para fechar, eu sei que a gente já soltou alguns spoilers ao longo das outras perguntas, mas eu queria perguntar como vocês três avaliam que a educação pode se transformar ou se adaptar pós-coronavírus, né? A gente discutiu perspectivas para o ensino à distância. Eu imagino que mesmo com a normalização das atividades e o retorno às aulas presenciais, a gente deve ver um crescimento nesse tipo de solução digital. Mas, além disso, quais seriam os impactos, enfim, no dia a dia, aí nos aprendizados, aí na forma de atuar dos estudantes, as mudanças que podem acontecer de forma mais forte nos grupos universitários e também no surgimento e evolução das startups de educação? Como é que vocês olham isso ou cada parte aí dessa provocação final?
Acho que a gente já falou um pouquinho de fato nas outras indagações e o Marco colocou isso nas falas dele de uma maneira bem legal. Acho que o grande legado que hoje a gente pode já assumir, embora haja uma dificuldade grande de previsões, né, a gente sabe disso, mas acho que o grande legado que hoje é certo é a aceleração do processo de incremento de tecnologia em toda e qualquer instituição de ensino. E isso acontece, no meu modo de ver, principalmente porque a gente mexe em duas barreiras que no passado impactavam muito esse processo de incremento de uso de tecnologia, que são quais? Havia um conservadorismo muito grande pela parte docente da instituição em usar recursos tecnológicos para dar as aulas. Acho que o cenário de pandemia fez com que isso mostrasse aos professores que é algo possível. Não no formato que hoje boa parte das instituições vem seguindo, que na prática é uma aula presencial colocada numa ferramenta de videoconferência, na sua grande parcela aí de migração, mas que essa é a primeira semente que faz com que o docente acredite e, consequentemente, facilite esse processo e acelere esse processo. A segunda no quesito regulatório. Muitos casos de restrição ao uso do ensino à distância, e para exemplificar aqui, acho que medicina é uma vertical que tende a modificar, até pelo próprio uso de telemedicina, de grupos fazendo um trabalho muito interessante em colocar a parte teórica em plataformas virtuais para não impactar no processo de evolução da aprendizagem do aluno. Então, acho que essas duas verticais, e óbvio, né, você tem o que eu já coloquei aqui, do perfil sociodemográfico do aluno, que conversa muito com o perfil dessa oferta no modelo à distância, mas essas duas avenidas aqui, tanto associadas à aceitação docente e à menor restrição regulatória que deve encaminhar em função desse movimento de maior tecnologia no ensino, ajudarão o cenário e ficarão aí como legado pós-crise.
Boa, seguindo a ordem, Marco, qual que é a tua visão?
Não, vamos lá. Vou tentar não repetir, embora eu concorde 100% com o que o Daniel falou, vou tentar se complementar aqui a resposta e adicionar outros pontos. Eu acho que aqui a gente vai assistir um aumento brutal de eficiência e eficácia via implementação de ferramentas digitais em alguns componentes importantes do que os grandes grupos educacionais entregam. Primeiro, em comunicação e engajamento contínuo. Eu acho que todos nós aqui sabemos o quanto ferramentas digitais para comunicação contínua, síncrona, já fizeram uma diferença brutal nas nossas vidas, e elas agora vão fazer, a partir de agora, uma diferença brutal na vida dos estudantes. Simplesmente a ideia de estar próximo e se comunicando sincronamente, constantemente com seus pares e com seus professores. Número 2, uma entrega muito conveniente e redundante de conteúdo em diferentes níveis e diferentes formatos. As ferramentas digitais proporcionam isso de maneira muito prática, não simples, não fácil de executar. Como o Daniel acabou de comentar, não é um modelo de videoconferência síncrono que vai ser a revolução que a gente espera da educação, mas existem muitos formatos de entrega conveniente e redundante de conteúdo, seja via vídeo, seja via áudio. E por último, e não menos importante, e aí sim talvez seja a maior revolução mesmo, modelos digitais de avaliação. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. Os modelos digitais de avaliação já estão rapidamente se mostrando muito eficientes, muito eficazes. As escolas estão sendo todas lançadas nesses modelos, quase que obrigatoriamente. E eu entendo que em comunicação e engajamento, entrega conveniente e redundante de conteúdo e modelos digitais de avaliação, de maneira híbrida ou complementar, vão ser sim, e muito rapidamente, uma grande alavanca de mudança de melhoria de performance na educação brasileira.
Boa. Suzana, agora para fechar mesmo, do ponto de vista das grandes companhias, modelos de negócio, o que, que você está imaginando de eventual mudança e transformação?
O que a gente tem discutido com as empresas é que deve ter dois resultantes do que está acontecendo agora. Primeiro, os alunos que têm algum tipo de relutância em adoção de modelos à distância devem ficar mais abertos a essa opção. E mais do que isso, como eles estão tendo contato com o conteúdo à distância, vai ter a oportunidade de ver que a qualidade é igual à qualidade ou, aliás, é o mesmo conteúdo das aulas presenciais e tirar um pouco o estigma da educação à distância que tem no Brasil. Então, essa seria a primeira resultante, ou seja, uma adoção mais rápida do EAD. Já cresce mais rápido que o presencial, mas acelerará ainda mais. A segunda seria uma componente ainda maior de online, mesmo nos cursos presenciais. Dado que a gente imagina que vai aumentar a citação de conteúdos digitais, muito provavelmente eles vão ter uma participação maior, mesmo nos cursos presenciais, do que eles têm hoje, e a citação dos alunos também vai ser boa. Então, a gente imagina que vão ter esses dois vetores, né? Tanto uma aceleração da opção do próprio aluno em ir para o EAD, quanto dentro das aulas presenciais, um componente digital maior.
Boa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação do Daniel, do Marco e da Suzana no episódio de hoje.
Obrigada a vocês.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, pessoal, pelo convite. Prazer em participar.
Valeu, até a próxima.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.